nós estamos em contato com o advogado Marcos Catão, sócio do CTA Advogados e professor de Direito na Espanha, na Universidade Complutense. Como vai, doutor Marcos? Boa tarde.
Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo seguro?
Tudo bem, graças a Deus. A gente poderia... O intuito dessa entrevista, né, de fazer uma comparação, né, das diferenças no Brasil e na Espanha. Espanha também foi muito atingida pela crise do coronavírus. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho em relação a essa questão na Espanha e depois ao nosso país em relação a essa abertura que nós estamos tendo a partir de semana passada.
Tá bom, Marco. Eu vou falar da Espanha e vou falar também de outros países. Vou dar um bônus para o seu programa e não só da Espanha, tá? E aí, eu não posso falar, logicamente, como epidemiologista, mas posso falar como, assim, qual foi a base legal que fez funcionar. No Brasil se perdeu muito, essa ideia, né, de que a ação contra a pandemia no começo e depois, Marco, especialmente na volta, na abertura, não era algo, assim, que também tinha outra ciência envolvida, que é a ciência legal, né? Então, eu vou começar para te dizer uma coisa e vou partir da Espanha, tá? A Espanha, diferentemente do que acontece no Brasil, onde a gente tem um sistema único integrado, o SUS, a Espanha, a competência pela administração dos hospitais, política sanitária, política de saúde, ela não está na mão do governo central. Ela está na mão dos estados espanhóis, que chamam comunidades autônomas. Pois bem, quando veio a pandemia, né, por uma questão envolvendo a Constituição, na lógica foi uma medida sensata, né, o governo atribuiu para si as responsabilidades, tá, pelo controle da pandemia. Por que isso é importante, Marco? Porque se você não tem uma ação central, uma coordenação central, você não consegue, evidentemente, combater isso bem. O que aconteceu lá, a exemplo daqui, você tinha as secretarias estaduais e municipais dando informação, mas a definição do lockdown lá foi dada pelo governo. Que horas pode sair, quantas pessoas não podem sair, e isso gerou conflito, como geraram aqui. Então, vamos começar. No lockdown, o que aconteceu lá? Passou-se a coordenação para o governo central. E aí esse bônus que eu te falei, Marcos, não foi só na Espanha. Isso foi na Espanha, foi na França e foi na Itália. Sofreram muito? Sofreram. Só que hoje em dia estão com resultado muito superior aos dois países que eu vou tomar de referência, o nosso Brasil, infelizmente, e também os Estados Unidos. Tá? Ok, aconteceu isso, então não podia, as pessoas não podiam sair de cidade para outra, as pessoas não podiam sair de um estado para outro, o controle de voos era feito pelo governo central, o controle de trens era feito pelo governo central. E o que aconteceu no Brasil? No Brasil, como o governo Bolsonaro, no primeiro momento, soltou uma cartada muito forte, soltou um decreto, houve uma resposta do Supremo Tribunal Federal, que também foi muito violenta, que nos jogou, todos nós, no estado das coisas, nada agradável. Primeiro, pelo absenteísmo de uma coordenação central. E depois também pela multiplicação de soluções estaduais e municipais. Ou seja, não foi bom. Não foi bom, não foi nada bom.
Agora, o que a gente pode avaliar nisso tudo é que a Espanha e outros países tiveram uma direção centro, né? O comando ficou com um só. No Brasil, cada um fez do jeito que queria, né? O presidente queria um de um jeito, os governadores fizeram de outro, e o STF deu autonomia aos prefeitos e governadores. Então, foi uma bagunça, a gente pode dizer aqui, essa questão do início dessa nossa quarentena.
Total, Marco, eu esqueci de falar uma coisa para você, só para ser sem ser demasiado advogado, só para dizer o seguinte, quem resolvia todas as discussões como, por exemplo, quantas pessoas vão andar num carro, era uma portaria do Ministério da Saúde. Uma portaria, isso não é difícil de fazer. Olha só, a gente esqueceu, a gente faz tanta lei e esqueceu de fazer ato normativo para regular a coisa mais importante das nossas vidas. E aí, para finalizar um pouco, Marco, depois eu quero fazer só um comentáriozinho sobre os Estados Unidos, tá? Na comparação com o Brasil, se você permitir.
Posso?
Agora, nós temos um pior cenário. Porque agora, se nós não tínhamos coordenação para fechar, estamos sem coordenação para abrir. Assim. Eu não sou epidemiologista, eu acho que está todo mundo, como diz o ministro Mandetta, tateando isso, mas vejo com muita preocupação as aberturas. A pior coisa que pode acontecer, eu já passo, por exemplo, nos Estados Unidos, Marco, é o que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve uma solução intermediária. Quanto na Espanha, na França, na Itália, na Inglaterra, houve uma coordenação central no Ministério da Saúde e foram editadas portarias, são editadas diariamente portarias. Né? Portarias não são portarias assim, abstratas, não. Portarias dizendo o seguinte, olha, você que mora em Santiago Compostela, você não pode viajar até Madrid. Ou seja, portarias que têm um cunho regional. Bem, lá foi feito assim. O Brasil, descoordenação completa, descoordenação pior agora nessa retomada. E aí vamos exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez um negócio intermediário, né, mas muito parecido com o Brasil. Né? O presidente Trump primeiro fez uns guidelines, ou seja, você fez umas linhas gerais, né, para estados e municípios. O que aconteceu? Estados e municípios não se acertaram. A gente tem um caso gravíssimo, que agora está voltando com toda a força. O estado da Geórgia foi o primeiro a abrir. Né? E assim, no momento que estavam morrendo 2.000 pessoas nos Estados Unidos, o estado da Geórgia abriu barbeiro, cabeleireiro, negócio de tatuagem. E aconteceu o seguinte, aí a prefeita de Atlanta, que é a capital da Geórgia, a maior cidade da Geórgia, disse não. Então, assim, Marco, então, eu não quero, eu acho que a gente tem que voltar e tal, mas, assim, esse processo no Brasil, nos Estados Unidos, sabe aquela história, pau que nasce torto, morre torto?
Uhum. A gente não consegue endireitar, né?
Exatamente, a gente nasceu torto. Melhorou agora... muito na gestão de um cara que realmente achei fantástico, Mandetta. Um cara que, e de repente, com todo respeito, não tem nada contra, veio a safra paz, né? Que foi uma safra desastrosa e daí em diante e tal. Tenho muito, muito medo, Marco, eu leio diariamente todos os diários, assim, os principais diários mundiais, o Guardian, o El País, New York Times, o Brasil está ficando sendo a pandemia. Isso é muito sério. Não adianta querer liberar a economia. Quer ver o exemplo da Suécia, que foi querer liberar? Não só não adiantou nada, entrou numa situação pior e a queda no PIB foi pior. Eu não sei, eu não tenho uma bola mágica, não sou epidemiologista, mas eu acho que sem centralização, né, política, mas também sem centralização legal, portaria do Ministério da Saúde, a gente não vai longe.
Eu só lamento, né, porque já estamos há mais de 70 dias com essa crise, quase 80 dias, eu acho, e a gente vê o Rio de Janeiro... São Paulo, Rio de Janeiro flexibilizando, São Paulo flexibilizando, Amazonas, Pará, parece que os estados liberaram, aí São Paulo também está flexibilizando e tem algumas cidades que estão voltando para a linha vermelha. O senhor não acha que precisava sentar todo mundo e o Ministério da Saúde determinar uma nova portaria e começar do zero, seria isso?
Seria o Ministério da Saúde sentar junto. Olha só, a gente tem os conselhos nacionais, secretários estaduais e municipais, mas olha só, não pode legislar. A gente tem que fazer uma reengenharia nisso, entendeu? Uma reengenharia da decisão suprema. Mas, Marco, o que você falou, tem toda razão. A gente tem que repensar, porque o quadro pode ser muito pior. Não estou sendo catastrófico, né? Uhum. O Brasil pode ser o pior país do mundo. Seria um desastre do ponto de vista... social, não digo econômico, não social, a gente não pode passar, a gente sabe que esses países aí que a gente está falando, Estados Unidos, França, Espanha, Itália, eles passam pela crise daqui a um ano, eles têm colchão social, entendeu? Eles têm dinheiro, a gente não tem. Então, o pior é nosso gargalo social e está sendo falado pouco isso, o gargalo social.
O que também a gente pode observar que os países da América do Sul, Argentina, Chile, Peru, Uruguai, Colômbia, Equador, você não ouve tantas coisas complicadas, né? O grande problema nosso virou político, né? E isso que está atrapalhando essa cuidar dessa pandemia, cuidar dessa população mais carente, cuidar desse retorno também. É isso que a gente sente isso, né?
Sem dúvida, Marco. Vou dar mais um exemplo aqui, que é do lado, a Argentina, que está sendo também tremendamente exitosa. Ela é uma federação que nem o Brasil, é uma república federativa como o Brasil, ou seja, você também tinha grande parte dos poderes de saúde na mão das províncias. Você tem uma rixa política lá imensa entre os peronistas do Alberto Fernandes, agora os macristas anteriores, e o país conseguiu se acertar, né? Assim, houve uma coordenação, houve um acordo. A gente fala, a briga não é bom, às vezes a gente fica meio, né, irritado, a gente acha que deve acusar o outro, mas não é bom, não é bom, Marco, não é bom. Muito importante que vocês estejam sendo enfáticos nisso. Acho que a imprensa tem feito um trabalho bom, sem muitos vieses políticos, mas o jeito que dá, nosso bolo vai sair queimado.
E agora, que panorama que o senhor traça da Espanha, da França, da Itália? Eles estão retomando, mas também o que a gente observou, o francês saiu às ruas, lotou locais, bares. Isso também é muito preocupante também, né? Tem que se fazer com muita calma, né, doutor Marcos?
Muito. Ontem, por exemplo, na Espanha teve um jogo a portas fechadas, o Betis contra o famoso derby lá de Sevilha, Betis contra Sevilha, e foi a portas fechadas, mas os bares ficaram lotados. É muito difícil, eu concordo com você que é muito difícil, mas assim, esses três países que a gente mencionou, Marco, França, Itália, Espanha, tiveram lockdown. Era bem difícil. Então, eu acho que eles aprenderam. Tem um risco muito grande, que é o risco agora do turismo, né? Não sei se aí para os nossos ouvintes da CBN, estão batendo recorde as vendas de pacotes de turismo para as praias da costa mediterrânea. Isso é perigoso, muito perigoso. Mas eu não sei, eu acho que eles têm um legado bom de aprendizado, pode ser que volte, mas os números estão muito baixos, Marcos. Nos últimos 10 dias, na Espanha inteira, que é um país de 50 milhões de habitantes, morreram 6 pessoas,
após essa abertura.
Mais de uma semana.
Após essa abertura, né?
Por 424, morreram 24 pessoas em uma semana, estamos morrendo 1.400 pessoas por dia. Nem a justificativa que nós somos 200 milhões serve. Se morreram esse número de pessoas por 50, multiplicou por 4, você vê a disparidade que a gente está. E a França e a Itália também. Quem tem um número de mortes alto ainda é o Reino Unido, mas a gente precisa sentar e fazer coordenação. Tomara aí que esse ministro, outro ministro, ou o Congresso, ou o Rodrigo Maia, ou o presidente, chegue a um acordo de centralização e tudo isso. Tá? Por norma, por portaria. Tem que dizer qual é a fase 1, qual é a fase 2, quem abre, quem não abre, como abre, tudo pautado em parâmetros de lei e com novos contágios.
Dr. Marcos Catão, sócio do CTA, advogado e professor de Direito na Espanha, na Universidade Complutense. O senhor mora lá também? Como que o senhor faz?
Moro, fico lá entre lá e cá. Eu tenho meus afazeres aqui lá. Minha família mora em Madrid. Meu filho mais velho mora em Londres agora, faz Direito. Então, fico lá e cá. Mundo globalizado, Marco.
Mundo globalizado. Hoje o senhor está no Rio de Janeiro. Hoje o senhor está no Brasil.
Estou no Brasil.
Tá,
eu fico
certo.
Entre Rio e São Paulo, mas nós estamos no Rio de Janeiro agora.
Tem previsão de voltar para a Espanha?
Eu não, eu tenho agora, vou ficar por aqui. Lá está muito indefinido tudo, né? Uhum. Meu filho, Luiz Felipe, estuda em Londres, não tem previsão. As grandes universidades inglesas, Cambridge, Oxford, tudo isso, não tem previsão de abertura. Então, por enquanto, aqui, confinados, mas tudo bem, contentes, pelo menos todos em segurança, e tentando ver se a gente pode ajudar nosso país, né? Nosso país tem que ser dessa, nosso país é sensacional, vai sair disso, se Deus quiser.
Se Deus quiser. Muito obrigado por atender a CBN Campinas, um abraço para o senhor, viu? Uma boa tarde.
Obrigado, Marco, um abraço.
Outro.